Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Tem a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find Classic Pan. All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat, Jornal da Manhã.
Horas e 59 minutos. Olá, bom dia para você. Ótima manhã de segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Estamos iniciando mais uma semana aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Semana especial encurtada em virtude do carnaval. Vamos então aqui aos principais destaques, os temas mais importantes da edição de hoje. A Mangueira encerra o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Amanhã, Sapucaí terá desfiles de Mocidade, Beija-Flor e Tijuca. Oposição reage a desfile com homenagem ao presidente Lula. A Escola Acadêmicos de Niterói celebrou a trajetória do petista na Marquês de Sapucaí. A primeira-dama Janja desiste de desfilar na Sapucaí e evita desgaste com a base no governo. A avaliação é que a presença da primeira-dama no desfile, em homenagem a Lula, aumentaria as críticas. Alexandre de Moraes pede que a Receita Federal apure possível quebra de sigilo de ministros do Supremo Tribunal Federal e cerca de 100 familiares. O rastreamento ocorre em meio à crise entre poderes após o caso Master. Ex-presidente do PCdoB, Renato Rabelo, morre aos 83 anos. O dirigente presidiu o partido entre 2001 e 2015. Um avião da Latam aborta a decolagem em alta velocidade no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A companhia aérea informou que apura o ocorrido. Agora são 5 horas e 1 minuto. A Estação Primeira de Mangueira encerra o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Já passaram pela Avenida Imperatriz Leopoldinense, Portela e Acadêmicos de Niterói com grande expectativa e polêmica em torno do enredo que homenageou o presidente Lula. A primeira-dama Janja da Silva desistiu de desfilar na Sapucaí poucas horas antes de começar. A avaliação, inclusive, de líderes congressistas ouvidos pela Jovem Pan é que a presença da primeira-dama no desfile em homenagem a Lula aumentaria as críticas da oposição. Ela foi substituída pela cantora Fafá de Belém. A gente volta ainda nessa edição do Jornal da Manhã com a repercussão desse caso e, claro, também com todos os detalhes do carnaval no Rio de Janeiro. 5 e 2.
Carnaval! O maior carnaval do Brasil está de volta. Prefeitura de São Paulo.
A segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo teve 7 escolas que agitaram o sambódromo do AMB na zona norte da capital paulista. Quem esteve lá acompanhando de perto foi o Daniel Leão.
Com muita luz, brilho, alegria e emoção, as escolas de samba de São Paulo tomaram conta do sambódromo na segunda noite dos desfiles do Grupo Especial. A primeira a entrar na avenida foi a Império da Casa Verde cantando O Império dos Balangandãs, Joias Negras Afro-Brasileiras. A Águia de Ouro veio na sequência com Mocum Amsterdã, O Voo da Águia, A Cidade Libertária. A executiva de uma indústria farmacêutica, Renata Spalitti, é a rainha de bateria da Águia de Ouro. Ainda na concentração, ela falou sobre a expectativa.
Desafiador pra caramba! O Pink tá lá em cima, alegre, feliz! Vai ser um desfile lindo!
Depois foi a vez da Mocidade Alegre que entoou Malunga Leia, Rapsódia de uma Deusa Negra. A Gaviões da Fiel celebrou Vozes Ancestrais para um novo amanhã. Outra rainha que ganhou os holofotes foi a apresentadora Sabrina Sato, da Gaviões da Fiel. Com inúmeros desfiles na bagagem, ela destacou que a cada ano é uma renovação e estava ansiosa para sambar na passarela.
Parece que é a primeira vez, mas me chama maturidade, experiência, a emoção é da primeira vez, assim. É um frio na barriga que parece que eu não vou aguentar, parece que vai sair pelo... Parece que eu vou desmaiar de tanta emoção, assim, mas dá tudo certo e vai ser lindo. Eu acho que esse carnaval para Gaviões vai ser um carnaval histórico. Vai ser um carnaval que a gente está resgatando nossas raízes. A gente vem com muita força, mostrando o poder e a força do Gavião.
Já a estrela do terceiro milênio levou para a passarela Hoje a Poesia Vem ao Nosso Encontro, Paulo César Pinheiro, uma viagem pela vida e obra do poeta das canções. A penúltima a desfilar foi a Tom Maior, com Chico Xavier, Nas Entrelinhas da Alma, As Raízes do Céu, em Uberaba. E quem fechou o carnaval do Anhembi foi a Camisa Verde e Branco, tocando Abre Caminhos, que celebra as diferentes manifestações de Exu, Orixá, que é o guardião das encruzilhadas, dos caminhos e da comunicação.
O coração da escola é a bateria, aquela que dita o ritmo do samba, que empolga os componentes, que dá o tom do desfile. Por aqui, todo mundo tem que estar afinado e caminhando no mesmo compasso.
O mestre Sombra da Mocidade Alegre confere todos os detalhes pessoalmente.
Está todo mundo bem afinado e bem sintonizado, para dar tudo certinho.
E a velha guarda transporta a tradição das agremiações, sempre dando um toque especial. A Maria de Fátima Matos de Almeida, da Camisa Verde e Branco, diz que a cada ano é uma emoção renovada.
Sempre uma emoção, sempre primeira, como se fosse a primeira vez. E nossa escola, tenho certeza que esse ano vai ganhar. Camisa Verde e Branco.
O trabalho de um ano inteiro foi avaliado pelos jurados. Agora, resta esperar a abertura dos envelopes na próxima terça-feira, quando será conhecida a campeã do Carnaval paulistano e as duas rebaixadas para o grupo de acesso.
Bom, segurança também é uma preocupação nesse cenário todo, né? Policiais fantasiados prenderam 3 suspeitos de furtos de celular no Carnaval de São Paulo. Somente entre sexta e sábado, a Polícia Militar já prendeu mais de 140 criminosos. Acompanhe os detalhes com a Danúbia Braga.
Pelo menos 33 prisões foram realizadas através da Operação Carnaval 2026 e também do programa Muralha Paulista, que conta com câmeras de monitoramento públicas e privadas e também uma ação integrada em tempo real. Além disso, policiais civis estavam disfarçados de Scooby-Doo num bloco de rua na Praça da República e conseguiram efetuar 3 prisões e recuperar aproximadamente 8 aparelhos celulares. Além disso, ações da Polícia Militar também nos blocos de rua fizeram com que criminosos fossem presos por furtos de aparelho celular. Com 2 mulheres e 1 homem foram encontrados pelo menos 9 aparelhos. Também policiais militares desconfiaram das ações de alguns adolescentes e quando foram fazer uma abordagem, esses adolescentes tentaram fugir, mas foram impedidos e com eles também foram encontrados diversos celulares, assim como uma prisão efetuada na região de Pinheiros, em que um homem portava pelo menos 5 aparelhos celulares. Ao todo, desde o começo, então, da operação, pelo menos 33 prisões realizadas. Além disso, a gente também teve ali a manifestação do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em suas redes sociais, falando a respeito do programa Muralha Paulista, em que ele postou o trecho de um samba enredo que enaltece justamente o trabalho desse programa. E a gente fala a respeito, então, dessas ações coordenadas durante todo o carnaval de São Paulo. Além disso, pelo menos 390 câmeras de monitoramento com reconhecimento facial foram disponibilizadas neste carnaval de 2026. De São Paulo, Danúbia Braga.
Bom, enquanto isso, no Rio de Janeiro, a presença de Lula na Sapucaí para prestigiar a homenagem da Escola Acadêmicos de Niterói contou com um forte esquema de segurança. Os detalhes você tem com o Rodrigo Viga.
Um forte esquema de segurança foi montado na Marquês de Sapucaí para a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura do Carnaval do Grupo Especial em 2026. Lula chegou cerca de 1h30 antes da abertura do carnaval. A Escola Acadêmicos de Niterói trouxe a Marquês de Sapucaí em 2026 um enredo sobre o mandatário brasileiro, contando a história desde a infância no interior de Pernambuco até a chegada ao Palácio do Planalto. Esse forte esquema de segurança contava com muitos seguranças, vestidos de branco e não de preto, pórticos e toda a atenção para a chegada e a presença, a permanência de Lula na Marquês de Sapucaí. O esquema era tão forte que o veículo trazendo o mandatário brasileiro praticamente estacionou dentro do camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, que especialmente foi cedido neste primeiro dia de desfiles ao presidente Lula, à primeira-dama Janja, todo o seu staff, além de ministros de Estado. Inclusive, até os vários ministros que estiveram na Marquês de Sapucaí precisaram passar por esse pórtico, por esse detector de metal, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça na presença de Lula na Marquês de Sapucaí. Lula chegou em silêncio e deixou a Sapucaí sem falar já de madrugada. Tudo por conta das restrições previstas na legislação eleitoral brasileira. Antes do carnaval, já havia toda uma preocupação do Palácio do Planalto, não só com o enredo da Acadêmicos de Niterói, mas também com relação ao comportamento dos ministros de Estado, que foram proibidos, em cima da hora, de desfilar pela Acadêmicos de Niterói. Do Rio, Rodrigo Viga.
O carnaval é uma das festas mais antigas e plurais do planeta. Muito além do Brasil, a celebração acontece em diversos continentes e assume formas muito diferentes conforme a cultura local, é claro. A Luísa Minelli conta tudo pra gente.
O carnaval é uma das raras festas capazes de atravessar fronteiras, idiomas e continentes. Muito além do Brasil, a folia assume identidades distintas ao redor do mundo, da América Latina à Europa, da África ao Reino Unido. A celebração pode até mudar de forma, mas nunca perde a força de mobilizar multidões. Na Colômbia, o Carnaval de Barranquilla é considerado o mais importante do país e um dos maiores da América Latina. Reconhecido como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, são 4 dias de festa que misturam heranças indígenas, africanas e espanholas. Desfiles, como a Batalha das Flores, reúnem carros alegóricos, personagens tradicionais, como a marimonda, grupos folclóricos e danças tradicionais, como a cúmbia e o mapalé. Já na Bolívia, o Carnaval de Oruro segue outro compasso. Ali, o carnaval é quase uma peregrinação. A celebração é dedicada à Virgem de Socavón e combina a tradição católica com rituais andinos pré-colombianos, como a Diablada, que encena a luta entre o bem e o mal. São milhares de dançarinos com trajes pesados e máscaras elaboradas, desfilando por quilômetros em uma das manifestações culturais mais emblemáticas dos Andes. Na elegante Itália, o Carnavale di Venezia transforma a cidade num palco renascentista. Máscaras douradas, capas de veludo e bailes em palácios históricos. As máscaras venezianas surgiram na Idade Média como forma de permitir que diferentes classes sociais se misturassem anonimamente. Hoje, a festa mantém bailes luxuosos, desfiles aquáticos e concursos de fantasias que transformam Veneza em um cenário digno de filme histórico. Do outro lado do mapa, na Nigéria, o Calabar Carnival ocupa as ruas com desfiles grandiosos, competições entre grupos e uma estética vibrante que celebra a diversidade cultural africana. Criado nos anos 2000 para impulsionar o turismo, o evento cresceu e se consolidou como vitrine cultural do país, com competições entre blocos, shows musicais e semanas de programação que misturam modernidade com as raízes do país. E em Londres, no Reino Unido, o Notting Hill Carnival mostra como a festa pode ser resistência cultural. A celebração nasceu como resposta à discriminação enfrentada por imigrantes caribenhos nos anos 60. E hoje é um dos maiores festivais de rua da Europa. O som do reggae, do soca e dos steel bands toma conta das ruas, transformando o bairro em símbolo de resistência e afirmação identitária. Mas mesmo assim, diante de tantas expressões diferentes, é impossível não reconhecer o peso do Brasil quando o assunto é folia. Aqui, o carnaval não é apenas um evento de alguns dias. É a maior festa popular do planeta. Só no Rio de Janeiro, o carnaval de 2026 deve movimentar cerca de 5,9 bilhões de reais na economia e atrair centenas de milhares de turistas nacionais e internacionais para as ruas, avenidas e sambódromos. Das escolas de samba do Rio e de São Paulo, aos trios elétricos da Bahia, passando pelos blocos em cada capital, o Brasil gera empregos, impulsiona serviços, turismo, transporte, gastronomia e cultura durante semanas de festas e preparações. Quando o mundo quer entrar na folia, ele certamente olha para Salvador, Recife e Rio de Janeiro, porque nenhum outro lugar celebra o carnaval como o Brasil.
Agora são 5 horas e 14 minutos aqui no Jornal da Manhã. Mudamos de assunto porque logo depois do carnaval, o presidente Lula tem viagem marcada para a Ásia, onde pretende falar sobre terras raras e expandir o comércio brasileiro no exterior. O ministro ou Ministério das Relações Exteriores já apresentou os detalhes da viagem presidencial e quem acompanha isso para a gente é o André Anelli.
De acordo com o Itamaraty, no primeiro destino do roteiro, a Índia, Lula vai tratar de minerais críticos e terras raras, elementos relevantes para a transição energética. E segurança no uso da inteligência artificial, tema central do evento previsto para os dias 18 e 19 em Nova Delhi. O diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual do Itamaraty, Eugênio Vargas Garcia, afirmou que a cúpula de inteligência artificial vai discutir assuntos relacionados a fontes de recursos para a democratização dessa tecnologia, bem como o uso dela para empoderamento e desenvolvimento social.
Então nós temos nos engajado nesse processo e agora contamos com a participação do presidente da República, né, na semana que vem, e vai ser a primeira vez na história, na verdade, que um presidente da República brasileiro participa de um evento global de alto nível exclusivamente sobre inteligência artificial. Você vê que esse tema anos atrás, não era tocado nos fóruns internacionais, mas como vocês têm acompanhado, hoje adquiriu uma conotação importantíssima.
Ainda na Índia, os dias 20 e 21 serão dedicados à visita de Estado. Essa será a quarta vez que Lula e o primeiro-ministro Narendra Modi se encontram. Na sequência, a comitiva presidencial seguirá para a Coreia do Sul. Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, o presidente Lula vai se reunir com o presidente sul-coreano Lee Jae-myung e com os CEOs de grandes empresas do país. Segundo a secretária do Itamaraty para Assuntos Relacionados à Ásia e ao Pacífico, a embaixadora Susan Klibank, o governo brasileiro pretende, com a viagem, ampliar o comércio entre os dois países.
Nesse sentido, o Plano de Ação 2026-2029, que será o principal documento a ser assinado na ocasião, ou consolidado na ocasião, contará com a menção à decisão de elevar o nível do relacionamento de parceria cooperativa abrangente para parceria estratégica. Também será oportunidade para examinar os principais temas da agenda, dar novo impulso a setores prioritários e abrir novas frentes de cooperação.
O retorno do presidente Lula e da comitiva que vai acompanhá-lo está marcado para o dia 24 de fevereiro. De Brasília, André Anelli.
E depois de ouvir a Polícia Federal, o ministro André Mendonça deve determinar as primeiras ações na investigação do escândalo do Banco Master. Ele assumiu o caso, você se lembra, com a saída de Dias Toffoli. De Brasília, quem acompanha o assunto é a Janaína Camelo.
O novo relator do caso Banco Master no STF, ministro André Mendonça, fez a primeira reunião com delegados da Polícia Federal envolvidos na investigação. O encontro aconteceu um dia depois que o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do processo. Durante duas horas, Mendonça ouviu da PF detalhes do trabalho de apuração. Por exemplo, qual o material já colhido nas diligências, as provas já elaboradas e em que fase está a investigação.
A reunião foi semipresencial. André Mendonça, que está em São Paulo, participou por videochamada. O ministro pediu que seja elaborado e entregue a ele, nos próximos dias, um relatório com um compilado do que a Polícia Federal já tem em mãos da investigação. Isso vai facilitar a organização do gabinete na condução do caso. Só depois o ministro vai avaliar a possibilidade de levantar o sigilo máximo que foi imposto no processo pelo ministro Dias Toffoli e também avaliar o que pode ser enviado para a primeira instância.
André Mendonça foi escolhido relator do caso por sorteio eletrônico, depois que, em consenso, os ministros do STF decidiram que o processo deveria ser redistribuído. O relatório da Polícia Federal apontou citações a Dias Toffoli na perícia feita no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O documento, entregue ao presidente da corte, Edson Fachin, fez menção às circunstâncias em que um juiz deve ser considerado suspeito ou impedido de julgar determinado processo. Toffoli se manifestou publicamente, admitindo ser sócio com dois irmãos dele em empresa que chegou a negociar com fundos de investimentos ligados ao Banco Master. O ministro negou qualquer relação financeira com Vorcaro. A redistribuição do processo foi decidida em reunião entre os ministros do STF, que durou quase 3 horas, no gabinete da presidência do Supremo, que fica no terceiro andar do prédio. O encontro foi a portas fechadas, sem a presença de assessores. Presencialmente estavam 8 ministros. Luiz Fux e André Mendonça participaram por videochamada. Reportagem do portal Poder 360, publicada horas depois, revelou detalhes da reunião, com trechos de falas dos magistrados. Conta que Toffoli recebeu apoio de 8 ministros para permanecer na relatoria do caso Master. Que Fachin defendeu colocar em votação uma arguição de suspeição do ministro. E que Carmen Lúcia gostaria de ler melhor o relatório da Polícia Federal. Boa parte dos ministros teriam também criticado o relatório da PF. Flávio Dino teria chamado o documento de lixo jurídico. Nunes Marques chamou o relatório de absurdo e que poderia dar brecha para que um juiz de comarca do interior seja comandado pelo delegado local. Gilmar Mendes teria dito que o relatório seria um modo da Polícia Federal revidar as decisões que Toffoli tomou ao longo do processo e que contrariaram a PF. Os detalhes da reportagem levantaram suspeitas sobre a possibilidade da reunião ter sido gravada. Dias Toffoli nega ter gravado os colegas.
E olha, enquanto isso, parlamentares da oposição disseram que somente essa troca da relatoria no caso do Banco Master no Supremo não garante a transparência do caso. Eles querem, inclusive, que o ministro Dias Toffoli seja declarado como suspeito e devem ter reuniões para tratar do assunto. A reportagem é do Igor Damasceno.
A oposição quer se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para dar prosseguimento ao pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. O encontro deve acontecer após o Carnaval. O impeachment foi protocolado pelo Partido Novo na última quinta-feira, após a Polícia Federal encontrar menções a Toffoli no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Somente o afastamento do ministro não deixou a oposição satisfeita, pois sem a suspeição, Toffoli ainda vai poder participar do julgamento quando o caso for ao plenário do STF. Além das mensagens no celular de Vorcaro, pesa contra Toffoli o fato de ele ter viajado ao Peru para acompanhar a final da Libertadores da América em dezembro do ano passado no avião de um dos investigados no caso. Outra polêmica foi a decisão do ministro em restringir o acesso às provas colhidas pela PF apenas a peritos indicados por ele mesmo. O senador Eduardo Girão, que encabeça o pedido de impeachment do ministro, afirma que há falta de transparência, principalmente em relação à empresa de Toffoli, que já teve negociações com empreendimentos ligados ao Master.
Um dos momentos mais dramáticos, né, da história recente política do país, vendo uma crise sem precedentes. Não é uma crise econômica, não é uma crise social, é a mãe de todas as crises que a gente está vendo agora, que é a crise moral no Brasil. O Brasil vive uma crise institucional, um caos que a gente vê jurídico, que jogou o país numa insegurança jurídica que todo o Brasil perde.
O novo relator, ministro André Mendonça, escolhido por meio de sorteio eletrônico, agora analisa as diligências cumpridas até o momento para dar prosseguimento ao processo.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 23 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11-3813-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil está do seu lado. Ah, e se você ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan.
All the time. O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Aceitável.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 27 minutos. E olha, as fortes chuvas que estão atingindo a Europa têm causado diversos transtornos para a população. Os detalhes na reportagem da Bruna Milan.
A série de tempestades, que começou ainda no final de janeiro, intensificou-se nos últimos dias, levando autoridades a emitir alertas, ordenar evacuação de diversos lugares e lidar com os estragos generalizados. Na Espanha e em Portugal, chuvas persistentes, ventos fortes e inundações causaram danos significativos e mortes. Desde o fim de janeiro, tempestades consecutivas atingiram a região, acumulando volumes recordes de chuva. Em algumas localidades no sul da Espanha, inclusive mais do que o esperado em um ano inteiro, em menos de um mês, em várias partes do país, escolas foram fechadas, voos cancelados e transportes públicos sofreram interrupções devido às condições extremas. A situação em Portugal agravou-se drasticamente nos últimos dias. As chuvas intensas fizeram com que um trecho da principal autoestrada A1, que liga o norte ao sul do país, desabasse devido ao rompimento de um dique próximo à cidade histórica de Coimbra. Aproximadamente 3 mil pessoas foram evacuadas e autoridades alertaram para o risco de novos transbordamentos à medida que o nível dos rios permanece elevado. Ao menos 15 mortes foram atribuídas às tempestades que atingem o país desde o fim de janeiro e a crise levou à renúncia da ministra do Interior em meio a críticas à resposta do governo. A França também enfrenta consequências severas com a passagem da tempestade Niels, que provocou fortes ventos e chuvas, resultando na morte de pelo menos 2 pessoas e deixando milhares de residências sem energia elétrica. Os serviços meteorológicos mantêm os alertas para a possibilidade de mais inundações em áreas ribeirinhas.
Ainda no cenário internacional, a Promotoria Federal do Estado de Minneapolis retirou acusações contra 2 imigrantes que supostamente teriam agredido 2 agentes do Serviço de Imigração e Fronteiras, o ICE. De acordo com a promotoria, as provas são incompatíveis com a versão dos agentes norte-americanos. Acompanhe.
O Departamento de Justiça daqui dos Estados Unidos arquivou as acusações contra 2 homens que eram suspeitos de agredir agentes do ICE em Minneapolis, no estado de Minnesota. O caso aconteceu no mês passado, durante uma abordagem que terminou com um dos homens baleado na perna por um agente federal. Segundo os promotores, novas evidências surgiram durante a investigação e entraram em contradição com a versão inicial apresentada no processo. Por isso, o Departamento de Justiça pediu o arquivamento do caso com prejuízo. Isso significa que as acusações não poderão ser reapresentadas no futuro. O episódio ganhou repercussão nacional e internacional porque houve relatos conflitantes sobre o que realmente aconteceu no momento da abordagem. O caso ocorreu durante uma grande operação migratória que começou em dezembro do ano passado e levou cerca de 2.500 agentes federais para a região. Nessa semana, autoridades federais confirmaram o início da retirada gradual desse efetivo. A operação está sendo encerrada e parte dos agentes já começou a deixar o estado. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Ainda falando de Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama criticou a falta de vergonha na política americana ao comentar sobre o vídeo racista publicado por Donald Trump. A reportagem é de Luísa Cardoso.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reagiu pela primeira vez ao vídeo compartilhado por Donald Trump, que retratava ele ao lado de sua mulher, Michelle, como macacos. Durante uma entrevista a um podcast, Obama respondeu que a maioria dos americanos considera esse comportamento como profundamente perturbador. Ele disse que existe uma espécie de circo nas redes sociais e que a verdade é que não parece haver nenhuma vergonha nisso entre as pessoas que antes acreditavam que deveria haver um senso de propriedade e respeito pelo cargo. O democrata previu que esse tipo de mensagem pode até prejudicar os republicanos de Trump nas eleições de meio mandato, já que a resposta virá do povo americano. A publicação do vídeo, em 5 de fevereiro, gerou críticas de todo o espectro político nos Estados Unidos. A Casa Branca inicialmente descartou a reação como indignação falsa, depois atribuiu a publicação a um erro de membro da equipe e removeu o post após 12 horas. Trump disse que não iria se desculpar e que tinha assistido só a primeira parte do conteúdo. Ainda questionado sobre o tema, o presidente afirmou não ter errado com a publicação. Ainda na mesma entrevista, Obama comentou sobre teorias de extraterrestres. Segundo ele, os ETs existem, mas os Estados Unidos não mantêm eles na famosa Área 51. O ex-presidente também disse que não existe nenhuma instalação subterrânea escondendo extraterrestres no local, a menos que exista uma enorme conspiração capaz de esconder a informação até mesmo do presidente do país. Vale lembrar que em 2021, o democrata já havia sido questionado sobre os OVNIs. Na época, Obama afirmou que existem muitos registros oficiais, mas que eles não possuem um padrão de voo facilmente explicável. O ex-presidente americano sempre deixou claro que adora o assunto. Tanto que em 2008, quando assumiu o cargo, logo buscou saber mais informações sobre o tema.
Barack Obama, portanto, falando aí dos extraterrestres. Olha, permanece grave o estado de saúde de um integrante da União de Maricá. Ele foi atropelado pelo carro alegórico da escola na madrugada do domingo, no Rio de Janeiro. O Rodrigo Viga tem mais detalhes.
Tamar de Oliveira, de 67 anos de idade, foi atropelado pela alegoria. Ele teve fratura exposta nas duas pernas. Rapidamente foi socorrido aqui da Sapucaí e levado para o Hospital Souza Aguiar, bem pertinho da Passarela do Samba. Esse socorro foi fundamental para conseguir um bom atendimento para Itamar Oliveira. Durou cerca de 8 minutos até que ele chegasse ao Souza Aguiar e em seguida, 15, 20 minutos depois, já estivesse na sala de cirurgia do hospital, que é uma referência no centro do Rio de Janeiro. Secretário Municipal de Saúde do Rio, Daniel Sorange, disse à Jovem Pan que existe uma preocupação maior com esse caso das fraturas expostas, porque o idoso de 77 anos de idade tem uma série de comorbidades. É diabético, tem sobrepeso e ainda é hipertenso.
Ele teve duas fraturas expostas, as duas fraturas foram estabilizadas, rapidamente conseguiu-se fazer a transfusão de sangue e a cirurgia vascular acompanhando o processo, verificando a pulsação, organizando aí os fluxos vasculares. Como foi muito rápido o socorro, a gente conseguiu salvar os membros inferiores, conseguiu salvar a perna. Claro que é um paciente grave, merece atenção, mas está estável.
Outras duas pessoas também foram atropeladas por esse carro alegórico da União de Maricá, mas apenas ferimentos leves. A maior preocupação mesmo continua sendo com Itamar Oliveira, de 67 anos de idade. Do Rio, Rodrigo Viga.
E uma sala de gerenciamento de incidentes monitora o Carnaval de São Paulo, junto com o Centro de Operações da Polícia Militar. Quem tem os detalhes pra gente é o David de Tarso.
Aqui na sala de gerenciamento de incidentes, no Copom da Polícia Militar, a gente tem a visualização das mais diferentes câmeras que contemplam os programas Smart Sampa e Muralha Paulista para observar os foliões e até mesmo os bandidos infiltrados que cometem os furtos de celular, também aquele golpe da maquininha de cartão. As mais diferentes forças estão integradas nessa sala para que a segurança dos foliões seja mantida. Então a gente tem tanto o Corpo de Bombeiros, policiamento de trânsito e também as frentes municipais, como o CET, Guarda Civil Metropolitana, Conselhos de Segurança, além de outras autoridades presentes, como o Ministério Público e Defensoria Pública e PROCON. Nós vamos conversar com o capitão Leonardo Simões, que vai dar detalhes para a gente sobre essa ação e a importância também, porque a gente ainda vê os furtos ocorrendo de celular, as pessoas sendo vítimas dessas questões relativas ao carnaval.
É muito importante isso que nós estamos vivenciando aqui nessa sala, por causa da integração dos órgãos. Então a gente consegue ter aqui o monitoramento via câmeras, sejam elas câmeras fixas ou através de drones. A gente consegue ter então em tempo real o que está acontecendo nos blocos, identificar esses furtos que você citou e ter acesso rápido aqui a todas as forças responsáveis. Então desde a Polícia Militar, que vai fazer as abordagens, já informar isso para a Polícia Civil, que vai receber daí o registro dessas informações e, tendo acesso às imagens, já pode ali compor o boletim de ocorrência com mais qualidade para depois isso chegar na Justiça e essas pessoas conseguirem permanecer presas com base nas provas que a gente gera por aqui.
E normalmente, quando tem o furto de celular, a pessoa, o criminoso, furta e já passa rapidamente para o outro. Essa tecnologia ajuda?
Nós temos uma tecnologia que ajuda bastante nesse sentido. Esse é o modus operandi. O pessoal esbarra no folião, pega o celular e rapidamente já passa para um terceiro. E é quando a polícia vai abordar aquele indivíduo que furtou, ele não tem nada com ele. Mas através desse sistema de câmeras, a gente consegue reconhecer tanto o indivíduo que fez o furto, como também consegue mapear quais são as pessoas com quem ele teve contato no bloco. Então a gente consegue mapear ali possíveis suspeitos de estarem recebendo esses celulares, né? Ele está fazendo essa receptação. E aí a gente consegue não abordar só a primeira pessoa, mas também esses terceiros que estão recebendo. E com base nessas imagens gravadas, como eu falei, a gente consegue ter uma substância de prova maior para prender toda essa quadrilha.
Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Então, o monitoramento das forças de segurança vai ser realizado durante todo o carnaval e no pós-carnaval também. Desde Tarso para a Jovem Pan News.
Hora da gente falar de saúde, porque hoje, no quadro Viva Bem, o Márcio Atala comenta como conseguir manter a hidratação durante esse período de carnaval. Acompanhe.
Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Nessa segunda-feira de carnaval, muita gente tem feito um pouco de exagero, seja na alimentação, seja no álcool, se movimentado bastante. E a grande dica é sempre ter uma boa hidratação. O nosso corpo depende de água para realizar todas as funções. Então, tente beber mais ou menos 0,35 ml por quilo de peso corporal. Então, se uma pessoa pesa em média 70 quilos, vai beber ali ao longo do dia, fracionadamente, pelo menos 2 litros de água. Isso vai ajudar você a se recuperar bem e tá pronto para bloquinho, avenida ou qualquer programa que você tenha nesse carnaval. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, @marciotala, e deixe a sugestão para um novo tema do Viva Bem.
Seguimos agora com outros assuntos importantes nesta manhã de segunda-feira. Deputados miram no aumento da fiscalização da venda de cigarros. É assunto para o André Anelli.
A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que prevê penas mais duras para quem adulterar, falsificar ou comercializar cigarros e outros produtos derivados do tabaco de forma ilegal. A proposta estabelece reclusão de 4 a 8 anos, além de multa. O texto também determina que o crime será considerado hediondo quando resultar em morte ou lesão grave. Nesses casos, a pena pode ser aumentada de 1/3 até a metade, podendo chegar a 12 anos de prisão. O projeto, de autoria do deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, inclui o novo crime na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária e na Lei de Crimes Hediondos. Segundo o parlamentar, a proposta está alinhada a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, da Organização Mundial da Saúde, e o Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos de Tabaco. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, quase metade do mercado de cigarros no país, em 2021, era ilegal. parte do produto entra por contrabando, principalmente pelas fronteiras. E outra parte é produzida por fabricantes que deixam de pagar impostos de forma recorrente. O impacto vai além da concorrência desleal e atinge diretamente a arrecadação e a saúde pública. Estimativas do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade apontam que somente em 2020 o mercado ilegal de cigarros provocou uma perda de mais de 10 bilhões de reais em arrecadação de impostos. Especialistas também alertam que cigarros ilegais não passam por controle sanitário, o que pode aumentar os riscos à saúde do consumidor. A proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovada, vai seguir para a votação no plenário da Câmara. Para virar lei, o texto ainda precisa passar pelo Senado. De Brasília, André Anelli.
5:41, você segue acompanhando aqui o Jornal da Manhã. E o debate sobre o fim da escala 6x1 deve ser uma das prioridades do Congresso logo depois do Carnaval. Acompanhe na reportagem do Matheus Dias.
Com o Carnaval, a discussão do fim da escala 6x1 deve esfriar um pouco. Mas a promessa é de avançar com o debate na CCJ da Câmara, já na retomada dos trabalhos do Congresso. O relator na comissão ainda não foi definido. Defensores esperam que um parlamentar de centro assuma a função para tentar reduzir a resistência à mudança, que preocupa grande parte do setor empresarial. São dois textos que serão analisados de forma conjunta. A proposta da deputada do PSOL prevê 36 horas semanais, numa escala de 4 dias trabalhados para 3 de descanso. O projeto de Reginaldo Lopes, do PT, também determina 36 horas semanais, mas impõe que as regras sejam aplicadas ao longo de 10 anos. Uma ideia que vem agradando e pode facilitar a aprovação. O Partido Liberal ainda não decidiu se vai votar a favor ou contra o projeto. Entretanto, alguns nomes do partido já se posicionaram. O deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, não concorda com a pauta.
Na prática, é mais um projeto que não cria riqueza, pior que isso, distribui prejuízo para tudo quanto é lado. Vamos falar de uma forma bem simples aqui, do jeito que o povão entende, né? Quem paga a conta no Brasil não é o governo. Quem paga a conta aqui é o empresário, é o comerciante, é o empreendedor pequeno, é aquele que abre a porta às 6 da manhã e fecha às 8 da noite, e o consumidor. Somos nós que pagamos impostos nesse país, gente. Governo nenhum paga imposto, coisíssima nenhuma. Descanso sem emprego não é dignidade, é desemprego.
Ao lado da base governista, a opinião é quase unânime, a favor do Planalto. A deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende que a fadiga impede a produtividade.
Acabar com a jornada 6x1 é a defesa da vida. O nosso tempo é nosso tempo. E é fundamental que nós possamos todos os dias lembrar que há vida além do trabalho. E digo isso porque as lutas históricas da classe trabalhadora, tanto a luta das mulheres que deu origem ao 8 de março, quanto a luta dos operários de Chicago que deu origem ao 1º de maio, foram lutas para a diminuição da jornada de trabalho.
A deputada federal Benedita Silva, do PT do Rio de Janeiro, disse que a luta é não só pela escala 5x2, mas também para tentar reduzir a carga horária semanal de 44 horas para 40 horas.
E é contra a jornada 6x1 que sobrecarrega, adoece e retira direitos. Além disso, a nossa luta visa também reduzir a carga horária das atuais 44 horas semanais para 40 horas semanais, o que vai representar mais descanso, estudo, cuidado com a família e com a saúde. Trabalhar não pode significar exaustão.
Se, assim como outras pautas recentes, a polarização imperar no Congresso, quem realmente vai definir a votação e se a pauta vai ou não para frente, acabam sendo os deputados que não estejam necessariamente alinhados com o PT ou o PL. No caso do União Brasil, o deputado Kim Kataguiri é contra o projeto atual, da forma em que está desenhado.
Não existe solução fácil, não existe solução mágica.
A gente já teve uma experiência com o mesmo discurso populista, com o mesmo discurso demagógico, na época da PEC das domésticas, que dizia que ia garantir uma jornada de trabalho mais suave e salários maiores. E na prática o que aconteceu é que a maior parte delas foi para a informalidade, recebendo menos e trabalhando mais. Então, não existe PEC, não existe lei que vá fazer com que a jornada de trabalho na prática vá diminuir, mesmo porque ela pode continuar existindo na informalidade.
O deputado Kim Kataguiri ainda diz acreditar que esse cenário deve se estender até outubro, ser aprovado às vésperas da eleição, mas ser barrado posteriormente no Senado, como pauta tendo servido apenas, segundo o deputado, para palanque eleitoral, tanto no governo de São Paulo quanto no cenário nacional.
Segundo Gumota, presidente da casa, o projeto deve ser votado em maio desse ano.
5 horas e 46 minutos, a possibilidade de taxação de apostas por meio do projeto antifacção é alvo de críticas. Um dos receios seria facilitar o jogo ilegal. Quem tem os detalhes é o Daniel Lia.
Especialistas avaliam que o projeto de lei antifacção, que incluiu a criação de uma CID, contribuição de intervenção no domínio econômico de 15% sobre transferências feitas por apostadores das bets, gera insegurança jurídica no setor, que já possui regulamentação consolidada. As recentes mudanças de rumo têm causado apreensão entre os operadores. Eric Brasil, diretor de regulação e políticas públicas de uma consultoria especializada, indica que a medida favorece o mercado ilegal e, consequentemente, o crime organizado.
Qualquer legislação, qualquer novo imposto que aumente a carga tributária do setor legal de apostas, torna o mercado legal menos competitivo, menos atrativo para os apostadores e, consequentemente, favorece os operadores ilegais. E a gente sabe que no Brasil muitos dos operadores ilegais estão associados ao crime organizado, né? O crime organizado usa casas clandestinas de aposta, historicamente isso acontece no Brasil, para financiar suas atividades.
Atualmente, cerca de 51% do mercado de apostas opera na ilegalidade, sonegando impostos, sem prestar informações às autoridades e não conta com ferramentas de compliance. Já os 49% que atuam de forma regulada dentro das regras estabelecidas pelo Ministério da Fazenda respondem por aproximadamente 8 bilhões de reais em tributos que entram na arrecadação do governo. Esses operadores precisam cumprir normas rigorosas de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, essas casas de apostas têm que reportar às autoridades operações suspeitas. O entendimento é que a CID das bets vai penalizar diretamente o consumidor. Letícia Ferraz, advogada especialista em direito público, explica que o dinheiro do cliente perderá valor.
Um apostador que tem 100 reais apostado, na verdade, que vai colocar na casa de apostas, ele vai conseguir usar no mercado legal apenas 85 reais, porque os outros 15 vão ser necessariamente colocados para o pagamento da CID. E no mercado ilegal, esses 100 reais vão continuar sendo 100 reais. Então, ele vai preferir jogar no mercado ilegal, acreditando que a possibilidade de prêmio dele é maior, quando na verdade não é, porque as bets ilegais elas acabam se utilizando de mecanismos de fraude, né? Então eles não ganham o prêmio que os grandes influenciadores aí acabam dizendo que existe. E aí, por dois lados, ele vai ser prejudicado.
Eric Brasil assinala que os congressistas precisam avaliar o tema de forma técnica.
Em um momento em que o Brasil precisa aumentar a arrecadação do governo através de uma carga maior no setor de apostas, acaba sendo um discurso politicamente fácil, um discurso que encontra pouca resistência, enfim, um discurso, de certa forma, cria um caminho de pouca resistência, porque, politicamente falando, é fácil você se posicionar dessa forma. O que a gente espera é que, de uma maneira técnica e racional, os contrapontos e os impactos dessas medidas também sejam levados em consideração.
Hoje, o Brasil possui uma das melhores regulamentações do mundo, incluindo o reconhecimento facial para evitar especialmente o jogo por parte de menores. Especialistas alertam para o fato de que, caso o texto siga adiante, será inevitável um duro impacto no futebol brasileiro e em eventos esportivos que têm os patrocínios das bets como importantes fontes de renda.
O cunhado de Fernandinho Beiramar e braço do Comando Vermelho foi preso na última semana. Os detalhes com o Rodrigo Viga.
O cunhado do mega traficante Luiz Fernando da Costa, Fernandinho Beiramar, foi preso numa ação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Ele seria uma espécie de atacadista, negociador e distribuidor de drogas compradas pelo grupo liderado por Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Essa droga seria comprada no chamado Polígono da Maconha, no sertão de Pernambuco, e depois distribuída em cidades e estados dominados pelo Comando Vermelho e com forte influência do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar. Marinilson Carneiro da Silva tinha uma atuação importante dentro do grupo liderado por Beiramar. Inclusive, era o responsável por analisar a qualidade da maconha comprada e as rotas que seriam utilizadas para que a droga chegasse nos destinos previamente definidos. Marinilson estava foragido há anos e já tinha condenações na justiça. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, é apontado como um dos principais líderes, se não o maior líder, da facção criminosa Comando Vermelho, que em 2024 anunciou publicamente que iria iniciar uma campanha de expansão territorial em nível local aqui no Rio de Janeiro e também em nível nacional. Beiramar está preso, rodando por presídios federais há cerca de 20 anos. Já tem mais de 300 anos de condenação, mas ainda assim, ditas regras das cartas dentro da facção criminosa. Recentemente, inclusive, o senador Magno Malta fez um pedido para que Beiramar e outras lideranças brasileiras do crime organizado, como Marcola do PCC e o próprio Marcinho VP do Comando Vermelho, compareçam à CPI do crime organizado para colaborar com as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito. Do Rio, Rodrigo Viega.
O Ano Novo Chinês começa amanhã e é marcado por celebrações pela chegada do Ano do Cavalo. Acompanhe com a Bruna Milan.
Velocidade, mudanças bruscas, energia e coragem. Essas são algumas das expectativas para a regência do cavalo no Ano Novo Chinês, que começa oficialmente nesta terça-feira. O cavalo, sétimo animal do ciclo de 12 anos do zodíaco chinês, é tradicionalmente associado à alta energia, inteligência e um espírito livre e independente. As festas para a chegada do novo ciclo duram cerca de 40 dias e representam uma das maiores tradições na China. As autoridades do país esperam 9 bilhões e 500 milhões de viagens interregionais pelos principais meios de transporte durante esse período. E as tradições nessa época são muitas. Na véspera, as famílias se empenham em fazer uma bela limpeza nas casas e colocar decorações vermelhas, uma cor associada à prosperidade e à boa sorte. As comemorações seguem, com ritos específicos ao longo da primeira semana. O primeiro dia é marcado pela tradição de vestir roupas novas, visitar parentes e trocar cumprimentos. No segundo dia, as filhas casadas visitam os pais, já que, de acordo com as antigas estruturas familiares, as moças passam a viver com a família do marido. O terceiro dia é de descanso e família. E assim os dias seguem, com muitas tradições. No quarto dia, realizam-se rituais para receber boas energias. O quinto dia é conhecido como o Dia da Energia do Dinheiro e dedicado a práticas voltadas à prosperidade financeira. No sexto dia, celebra-se simbolicamente o afastamento da pobreza, com limpezas e descarte de objetos antigos. E o sétimo dia é voltado à saúde. E tudo está interligado de alguma forma. O Ano Novo Chinês ganhou destaque nas redes sociais este ano, impulsionado pela trend Becoming Chinese, ou seja, tornar-se chinês em português. A tendência promove hábitos associados ao estilo de vida tradicional chinês, baseada na rotina do equilíbrio, com um ritmo mais tranquilo. O ponto alto da comemoração acontece no 15º dia, quando tem o Festival das Lanternas. O evento reúne apresentações culturais, feiras, enigmas tradicionais e as tão conhecidas danças do dragão e do leão.
E Cuba chegou a um ponto crítico na crise energética do país. A ilha caribenha enfrenta grave escassez de petróleo desde o endurecimento do embargo americano, decretado por Donald Trump, e a prisão também do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Os detalhes na reportagem da Camila Yunes.
A falta de combustível mexe na rotina dos cubanos. Em meio a uma grave crise energética, a ilha caribenha precisou aplicar medidas de emergência para driblar a situação. Sem gasolina nos postos, a frota de ônibus no transporte público diminuiu. Para evitar deslocamentos, empresas autorizaram o trabalho remoto e escolas e universidades têm optado pelas aulas à distância. O governo de Miguel Díaz-Canel também determinou o fechamento temporário de parte das estatais e a diminuição da semana de trabalho para 4 dias úteis, de segunda até quinta-feira. A população tem buscado fazer a sua parte. Nos últimos dias, cresceu o número de moradores que têm estocado carvão ou instalado painéis solares para manter o abastecimento. Sob embargo comercial dos Estados Unidos desde 1962, Cuba atravessa um dos momentos mais